Welcome back.
Hey,
so I heard
volta.
That you guys are really good at cheering.
Olha, ouvi que vocês
so,
são bons
can I get a
torcida.
Picture of you guys cheering
Quero
for
tirar
me?
Uma foto
like
de vocês
cheer.
Torcendo.
Let's hear a cheer.
Lá. Animados, hein? Vamos torcer.
Awesome. I am going to send
Bem legal.
To my boss
Vou mandar para o meu chefe e usar isso com ele.
All right, so let me... We're not seeing the slides over here. Just yet. Excellent, thank you. So thanks for coming back.
Obrigado por voltarem. Acho que fizemos algo certo, né, de manhã cedo, porque se voltaram depois do intervalo. Quantos são desenvolvedores de C Sharp, de Xamarin? Metade, acho, mais ou menos, não é? Eu vou falar sobre as coisas bem legais que a gente está fazendo na Universal Windows Platform, especificamente para Xamarin e C Sharp. Vamos lá, vamos falar sobre isso. A primeira coisa que nós fizemos foi colocar os controles para que todos funcionassem em todos os dispositivos. Já falei um pouquinho sobre isso hoje de manhã. Se você tiver um controle do tipo Pivot, automaticamente ele vai se adaptar de acordo com o dispositivo em que você está rodando, para que você tenha a experiência correta, independentemente se você está usando o mouse, o touch, se você está no telefone, no tablet, no PC, sei lá. São coisas que são automaticamente transferidas em termos de controle, como o controle pivot. Outra coisa que fizemos foi facilitar o layout responsivo. Nesse caso, eu quero dizer o seguinte, você tem a página em XAML e automaticamente ela se adapta com base no fator de forma do dispositivo. Se você tem uma grande tela, uma pequena tela, a gente facilita a resposta e o layout também. E não apenas fazer escalonamento do conteúdo, mas também transferi-lo de maneira adequada. Nós temos o panel adequado, o painel adequado, que vocês viram hoje pela manhã, e você tem a habilidade de transferir as coisas automaticamente. Fazer alguma coisa com o conteúdo que está à direita, e aí você quer jogar lá para a esquerda, lá para baixo. Isso é bacana, e você pode manipular o painel dessa forma. Facilita a sua vida. A gente tinha muito código customizado para os painéis, mas agora tudo fica pronto. Também acrescentamos os triggers adaptativos. Vocês podem usar os triggers adaptativos para promover mudanças na UI, na interface do usuário, com base nas características do sistema. Como teríamos feito com o State Manager no passado, vocês usam o trigger adaptativo e aí facilita a resposta do sistema e você toma respostas ou decisões inteligentes sobre como a UI deve ser descrita. Automaticamente, portanto, nós podemos ajustar a interface do usuário. Se você tiver 700 pixels, por exemplo, você pode ajustar. Você se lembra, na demonstração de hoje pela manhã, ele mostrou que nós tínhamos aquele menu do tipo hambúrguer na parte superior e a interface do usuário foi encolhida e aí você tinha uma vista mais estreita, quando a interface do usuário era mais ampla, você viu o menu completo. Isso tudo é manipulado através dos triggers adaptativos. E para ser honesto, para o pessoal de HTML aqui, vocês já viram isso há um bom tempo, não é? Vocês já conseguem fazer isso com CSS e fico feliz de trazer esse tipo de lógica de layout, esse tipo de triggering para o XAML também, para a linguagem XAML. Outra coisa que conseguimos fazer, nós expandimos o Visual State Manager para ter a vista dividida e poder lidar com as coisas de maneira mais adequada, com base nos triggers. Outra coisa que fizemos com os triggers adaptativos é que eles se tornaram extensíveis. Você pode criar os seus próprios triggers com base nas coisas que são importantes para a sua app no sistema. Você não tem que contar com a gente para poder fazer isso. Você cria a sua própria solução. E um dos nossos MVPs criou vários desses com base em previews do Windows. Ele entrou no GitHub e há vários triggers do Windows que são úteis, às vezes, até para vocês, para modificar a interface do usuário para vocês. Motivamos que outras pessoas façam a mesma coisa e que compartilhem. Quantos de vocês trabalham com open source, com código aberto? Levantem as mãos. Não estou vendo mão suficiente ainda, não. Então, quando vocês criarem coisas muito interessantes, novos tipos de triggers, novas maneiras de trabalhar no Windows 10, vocês devem liberar isso como open source. Compartilhem com a comunidade, porque são coisas novas e o pessoal vai adorar ter acesso a isso. E acho que ao compartilhar, especialmente através das licenças de open source, de código aberto, todos nós podemos produzir aplicativos ainda melhores. Outra coisa que fizemos, eu mencionei pela manhã, possibilitamos que tivessem diferentes tipos de páginas XAML específicas para dispositivos diferentes. Não apenas fazemos isso para que haja uma adaptação automática da UI a diferentes fatores de forma, mas se você quiser uma interface de usuário diferente no telefone, no tablet, você deve ter a habilidade de conseguir fazer isso. Olha, facilitamos, tudo já está dentro da ferramenta. Nesse caso, se você está trabalhando no Xbox, você vai ver a página principal da pasta do Xbox em XAML. E a gente cuida de tudo para vocês. Outras propriedades da interface do usuário. Quantos aqui gostam de implementar mudança de notificação? Ninguém gosta de implementar mudança de notificação. É terrível, não é? Ninguém gosta de colocar isso no código. Bom, e tornar tudo um objeto de dependência. Vocês também não gostam, é muito trabalho. Portanto, nós acrescentamos formas diferentes para que vocês possam assinar as notificações de mudanças dentro do XAML. Há muito trabalho acontecendo, não apenas as propriedades de dependência, mas também com relação a outras propriedades. Nós acrescentamos transforms de novas perspectivas para que vocês possam criar efeitos 3D na interface do usuário. E no Windows 10, os aplicativos podem rodar numa tela, que quer dizer Windows, né? E você tem a habilidade de rodar o seu aplicativo dentro de uma janela. Queremos possibilitar que você customize a área de título, assim como o Office faz para a gente. Hoje temos a habilidade de fazer isso também, não é? E o Well mostrou os recursos para fazer arrastar e soltar. É outra coisa que é muito solicitada. Todo mundo quer arrastar alguma coisa de um arquivo e jogar no aplicativo. E a gente possibilitou isso. É muito simples, assim como outras propriedades que temos para o XAML. Vamos falar agora um pouquinho sobre a performance do Windows 10. Vocês estão vendo todos esses elementos de interface de usuário? Reconhecem? Já viram isso antes? O pessoal está dizendo que sim, ali no fundo. Olha, é tudo XAML. É tudo escrito em XAML no sistema operacional. A gente vem usando as nossas próprias ferramentas, nossas próprias linguagens, as nossas próprias APIs para construir o shell para o Windows 10. Tudo que vocês veem aqui é feito em XAML. Bom, o que isso nos possibilita fazer? Identificar problemas de desempenho? Porque há pouquíssimas aplicações no mundo que precisam satisfazer tantos requisitos quanto as do Windows. Nós temos que testar em várias máquinas, vários formatos, no mundo todo, com vários recursos, com vários tipos de padrões de uso. E o .NET e o XAML melhoraram por conta disso. Nós também temos, como resultado disso, um aumento tremendo de performance. Simplesmente transferindo a sua app para a plataforma Windows Universal, você é capaz de conseguir entre 30% e 15% de aumento de força de processamento na CPU. Você pega um aplicativo normal, você o transfere para a plataforma universal do Windows, faz a recompilação, implementa e você vê um ganho de desempenho, um ganho de performance. Nós também temos menos consumo de memória. Temos uma redução de 25% a 45%. Isso é importante. Mais rápido, processamento mais rápido, com menos uso de memória. Você pode usar dispositivos com menos potência. Isso significa que a aplicação vai carregar mais rápido e será uma experiência ainda melhor para os usuários. Quantos de vocês usam bindings no XAML? MVVMs, patterns. É a razão mais popular para se usar o XAML. É o binding. Todo mundo quer fazer isso. Nós sabemos que binding acaba afetando a performance do XAML, porque usa muito tempo de execução, tem que buscar coisas usando os strings e assim por diante. O que a gente fez foi perguntar, será que a gente remove o binding do XAML? E a gente ouviu, não ouse fazer isso, seria muito ruim para a comunidade. E aí verificamos o que mais poderíamos fazer. O que decidimos fazer, então, foi criar bindings pré-compilados. A ferramenta agora, quando você usa o bind, a coluna X, o markup X da coluna, a ferramenta compila, gera código, e compila isso automaticamente e inclui isso como parte da sua solução. O binding agora é muito mais rápido no XAML do que era antes. E isso aumenta muito a performance, especialmente para as pessoas que têm vários elementos na sua forma. As pessoas usam MVVM, que usa muito binding. E você acaba aumentando a performance de todas essas aplicações ao usar o binding. nós introduzimos a ideia de renderização em fase dos elementos. Se você usa um aplicativo como Netflix ou algo que tem muitos tijolinhos, os tiles, que você tem que rolar, se você rolar muito rápido, você para de enxergar as coisas, não é? As coisas param de aparecer, você vê uma caixa cinza, sei lá, tudo some. Nós introduzimos, portanto, a ideia de renderização progressiva no código. Se você não tem tempo suficiente de renderizar tudo nos tiles, você vai renderizar pelo menos essa coisa. Se tiver um pouquinho mais tempo, vai renderizar esse outro fator. Então, primeiro o bloco de texto, que vai descrever o que está ali na caixa de texto, e depois a cor de fundo, e depois renderizamos a imagem por último, porque é a coisa que mais leva tempo, não é? Nós temos diferentes fases de renderização. Tudo isso está no código, e se você tem uma aplicação complicada e tiver que fazer muita coisa, nós já incluímos isso no markup. Nesse caso, quando eu tenho muitas coisas ligadas ao template de dados, o nome vai mostrar primeiro, e se eu tiver tempo suficiente para exibir o restante, eu vou começar a escalonar os dados e eu posso criar uma lista de classificação e teremos então a renderização progressiva. Nós também temos o carregamento diferido, nós podemos diminuir o tamanho total do que vai ser carregado no campo visual. Por exemplo, se você tem muito Xamarin dentro do markup, você não vai usar essa parte do Xamarin, você pode indicar que isso não será utilizado em todo momento. Vamos falar um pouquinho sobre coisas do Visual Studio também. Para aqueles que usaram Visual Studio recentemente com o Windows 10, devem ter notado que a parte do Xamarin e do Editor funciona muito melhor do que antes. É mais sólida, mais rápida, tem mais recursos e é mais prazerosa de usar. Nós criamos uma nova linguagem Xamarin que nós construímos sobre o Roslyn e está totalmente desligada do designer. Você não tem aquele requisito de hardware entre os dois, que causava muita instabilidade, problemas no passado. Nós temos diferentes modos de design. Vocês viram antes, quando eu mostrei no Keynote, que tínhamos a habilidade de ver, olha, o layout do telefone, o layout do tablet. Agora, isso já está incluído no Visual Studio, os vários modos de design para se trabalhar. Não é só uma pré-vista no dispositivo. Não, deixa eu ver como vai ficar. Não, ativamente você pode editar e trabalhar em cada um dos modos de design. Nós temos o inspetor do Visual Tree. Será que alguém vem trabalhando ao Xamarin? Já sabe que vale a pena verificar a árvore visual, Visual Tree. E ajuda mais ver isso quando está executando. Nós temos isso integrado já no Visual Studio. Isso é importante para nós. Não apenas você pode ver a árvore visual, você pode modificá-la também. Então, pensem como se fosse ferramentas F12 para JavaScript, para HTML. Você tem o mesmo tipo de recurso para o Visual Studio, para os desenvolvedores que usam a linguagem Xamarin. E, finalmente, nós acrescentamos muito para as ferramentas de profiling. Uma das coisas que a gente ouve sempre é que vocês querem instrumentar, medir as suas aplicações, querem ferramentas que mostrem onde estão os gargalos, vocês querem saber o que leva mais tempo para carregar dentro da sua aplicação, vocês querem saber, olha, se eu mudar essa parte do Xamarin ou essa parte da minha aplicação, será que isso vai fazer uma grande diferença na performance? Bom, tudo isso você tinha que adivinhar antes, ou usar outras ferramentas de terceiros para fazer isso, ou usar statements de debugging para fazer isso. Tudo isso já está embutido diretamente no Visual Studio. E para aqueles que trabalham com WPF, alguns aqui, não é? Funciona também com WPF, com o WPF. E esses outros dispositivos? Muitos de vocês hoje, acredito eu, estavam pensando, olha, Pete, se nós tivéssemos todos esses dispositivos, será que significa o meu PC tem um serviço de dialer para quem eu posso ligar? Será que isso significa que o meu Surface tem uma extensão GPIO que eu posso usar? Será que funciona assim? Quando você usa essa plataforma universal do Windows, a resposta é não. Nós temos uma plataforma central que funciona para todos os dispositivos. E aí há certas coisas que precisam ser transferidas no que chamamos de SDKs de extensão. Estão instalados como parte do Install SDK e automaticamente são implementados no processo de instalação Às vezes você tinha que instalar várias versões. A gente já lidou com tudo isso para vocês, mas temos as SDKs de extensão. Por exemplo, uma móvel. Avaliando um pouquinho aqui embaixo, você vê a extensão IoT para o Windows. Foi o que eu usei antes para ganhar acesso ao GPIO, IO de propósito geral, no Raspberry Pi. Vocês precisam descobrir, num dispositivo no qual estão trabalhando, olha, será que eu tenho acesso a esse SDK? Será que eu tenho acesso aos recursos nessa plataforma? O que nós fizemos nesse caso foi simplificar a verificação para ver se o type está presente. Nesse caso, você pode ver o controlador GPIO e ver se está presente no dispositivo. E se estiver presente, você pode seguir adiante e fazer o trabalho com GPIO ou fazer o phone dial. E se não estiver, você pode voltar atrás. Esse é um padrão bastante comum que a gente vê em várias aplicações que tem como alvo os vários dispositivos. Há coisas que estão no Xbox, um Kinect, por exemplo, que não estaria presente em outro dispositivo. Há coisas no telefone que estão presentes, mas não estão presentes em outros dispositivos. E o Raspberry Pi, com o controller GPIO, pode ser que não esteja presente num telefone, por exemplo. Nós também unificamos o modelo de navegação. E isso é muito importante também. Se você desenvolve aplicativos para telefones e para PC e outros dispositivos também, você sabe que o modelo de navegação é um pouquinho diferente para cada um desses dispositivos. O que nós fizemos foi verificar para ver qual é o melhor modelo que devemos seguir, como o Backstack deve funcionar. No telefone, se você voltar, você sai do aplicativo e vai para outro aplicativo, ou para a página inicial. Nós implementamos a mesma coisa universalmente em todas as plataformas que suportamos, e esse é o modelo de navegação padrão para o Windows 10. Outras coisas que nós fizemos que são muito interessantes. As pessoas gostam dos tijolinhos ao vivo e querem mostrar conteúdo nos tiles. O que nós descobrimos é que muitos desenvolvedores simplesmente enviavam as coisas para um servidor para exibir isso num tile ao vivo, porque o tile ao vivo não era rico o suficiente. Nós modificamos, então, esse aspecto. Nós temos o gabarito de tile adaptativo, e você pode mostrar mais do que um item nesse caso. Também facilitamos a composição do tile, para gerarmos templates mais ricos desses tijolinhos. Isso será importante para aqueles que querem mostrar os tiles ao vivo, criativos, para que o usuário tenha a melhor experiência ou com um tile adaptativo. O template de Toast, nós também trabalhamos muito nessa área. Nos templates legados que nós tínhamos apenas tipos básicos de Toast que podiam ser exibidos. Uma foto com texto, só o texto, e não havia mais nada além disso. Poderia colocar um cabeçalho também, se fosse o caso. Acho que tem alguém gritando feliz aí. Bom, vamos lá. O que também temos agora é templates de Toast interativos e adaptativos. Eu mencionei que você pode ter esses templates adaptativos, você pode trabalhar diretamente dentro do Toast, você digita uma mensagem, você responde, você clica num botão. Você também tem os templates adaptativos e interativos. Aqui no desktop, você vê um Toast normal. E na área móvel, você também consegue enxergar tudo isso que você tem no Tile. E cada um dos Toasts que você faz acaba sendo uma notificação que acabam sendo exibidas através do Windows. Aqui nós temos o template interativo, você pode responder diretamente usando o Messenger aqui, por exemplo. É bem legal, se você está construindo uma aplicação e você não precisa que o usuário baixe toda a aplicação para preencher só uma resposta, isso facilita, você não tem que fazer os deep links para fazê-los preencher. Você coloca isso na mensagem Toast, eles respondem o que tem que responder e depois seguem adiante. É uma maneira rápida de usar a aplicação e isso mantém o usuário engajado no seu site. Aqui nós temos um outro exemplo. Os botões de aceitar para o cliente. Você não tem toda a interface do usuário sendo carregada. Você não quer baixar, por exemplo, todo o texto, um diálogo, para informar, olha, tem uma chamada entrante. É muito legal ter isso como uma notificação do tipo Toast. Uma outra coisa que nós temos, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês, é o .NET Native. Alguém conhece? Levanta a mão. Quantos de vocês gostam de C++, ou C++ ou C++? Quantos querem o desempenho do C++? Não querem codificar, não. É o exercício para vocês trabalharem os braços aí, levantando as mãos. O .NET Native nos dá o poder do C++ sem a dificuldade do C++. Na Microsoft, bom, nós temos desenvolvedores C++, eu digo eles, porque eu nem mexo com C++, eu enfrento problemas todas as vezes que faço isso, mas temos desenvolvedores C++ na Microsoft. E, ao mesmo tempo, todos reconhecem que a principal razão pela qual as pessoas usam C++ é por conta da performance. Olha, e se a gente pegar o código C#, compilar isso de maneira nativa para o Visual Basic, tem desenvolvedor de Visual Basic? Há um carinha aqui, olha, está bem tímido. E funciona para Visual Basic também. Essas linguagens, nós podemos compilá-las de maneira nativa para que vocês obtenham uma performance próxima ao C++ sem ter que escrever em C++. E é algo que fazemos automaticamente quando implementamos uma versão, uma nova versão do build. Nós compilamos isso de maneira nativa e colocamos isso nos dispositivos do usuário final. E fazemos isso porque será um local de trabalho menor, você não tem um compilador JIG, você não tem que alocar memória para fazer a compilação ao mesmo tempo, você não tem que usar o tempo de processamento associado com a compilação de JIT. E por conta de todo o investimento que nós fizemos, nós facilitamos as coisas para que o desempenho seja superior. Agora, nós temos números excelentes para mostrar aqui. Economias de 60% da CPU a partir da partida. Você começa com o aplicativo, você já tem 60% de economia quando você faz a compilação nativa. Se você já tem o aplicativo carregado, você já tem os DLLs na memória, a gente está usando isso apenas do disco, então você tem uma melhoria de 40% na CPU, nesse caso, e 30% de redução de uso de memória. São todos números excelentes, não é? Será que é gratuito? Acontece assim do nada? Olha, melhora o tempo de compilação razoavelmente. Se você está fazendo um trabalho de debugging, é muito mais fácil continuar a compilar da maneira que você já compilava. Se você faz um trabalho de release, você deve ter o melhor desempenho possível.
Então, antes de passarmos a isso, eu vou fazer a demo mais simples do mundo aqui. Eu estou dizendo isso, eu espero que funcione. Muito bem. Vou abrir o Visual Studio. E vou encontrar os projetos aqui no arquivo. Vou criar aqui um app universal. Ele está criando tudo aquilo. E é aí que você lembra de uma música para cantar. Alguém conhece uma música? Estamos num estádio. Uma música de torcida. Go app, go! Aí está. Então, aqui eu cliquei em File Project, mas o que eu vou em Project, Properties. E se eu entrar em Build, você vê a opção aqui, compilar com a cadeia .NET Native. Eu não está selecionado porque eu estou no modo Debug, ao passo que se eu mudar aqui para Release, ele magicamente a caixinha é marcada. Isso é o demo que eu ia fazer. O que eu gosto sobre isso é que acontece automaticamente. Você não tem nem que pensar quando você entra no modo Release. Isso aí é a caixinha marcada e você tem a melhor performance. Você não tem que passar por muitos diálogos ou configurações, coisas que você faria normalmente com a compilação nativa. E a performance vem através daquela marcação daquela caixinha. Ou seja, definitivamente é algo a se considerar. Fizemos muitas coisas aqui em demo com C#, mais do que a gente apresenta normalmente nos eventos. Muito veio através dos feedbacks de vocês, muito veio através dos nossos feedbacks internos. Quando você tem a equipe do Office construindo a UI, você tem muito feedback, você pode incorporar tudo isso, incorporar as coisas que você fez, colocar na versão mais recente. Ouvimos também que o design responsivo pode ser difícil, a gente tem que certificar que o XAML se adapte automaticamente às plataformas e que a gente possa ter a melhor experiência em todos os dispositivos com o menor esforço possível. Estamos usando os mesmos APIs e controles que vocês. Quando vocês constroem algo, a gente usa as mesmas coisas que vocês, construindo o Office e outros programas. A gente está oferecendo feedback e fazemos testes. Quando a pessoa no desenvolvimento do Windows fala, isso aqui está levando muito tempo para carregar, o que podemos fazer? A gente trabalha e a gente tenta acelerar o projeto, e aí a gente usa o .NET Native e outras formas de ter uma performance mais rápida no sistema. Temos novas features do Visual Studio, mencionei diferentes superfícies de design que você pode trabalhar diretamente. Temos muitas ferramentas de debugging e de performance, o que facilita o desenvolvimento e o processo de debug. Mencionei, então, o modelo de aplicativos unificado em tudo que fazemos no Windows 10. E se há uma mensagem a se levar através do Windows 10, é o mesmo modelo de programação, o mesmo sistema operacional. Você não tem que trabalhar tanto quanto precisava antes para criar aplicativos que vão funcionar em todos os dispositivos. Nós temos também comunicação app-to-app mais rica. Não falamos disso hoje, mas temos a capacidade de usar ativação via URL, obter a resposta através dessa ativação num outro dispositivo, mandamos uma mensagem para o aplicativo e temos a resposta de volta, onde anteriormente só podíamos ativar o outro e não sabíamos mais nada do que acontecia. Finalmente, temos a compilação de código nativo, que é muito importante para a gente estar disponível para tudo que você vai fazer através da plataforma universal do Windows, através das línguas que nós usamos, e a compilação de código nativo é por default. Um dos argumentos que nós ouvimos contra as Managed Language é performance. Nós tornamos o XAML mais rápido, os runtimes são mais rápidos agora. Há uma mariposa aqui me perseguindo. Queríamos nos certificar que tínhamos a melhor performance possível, e é isso que ouvimos de você e ouvimos da nossa equipe também. Então, nós conseguimos implementar isso diretamente na ferramenta. Com isso, nós temos um vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês, do Pedro.
Aí a gente começou a fazer exames, tudo lá. A diagnosticou que era colangite esclerosante primária. É uma doença rara no fígado. Aí, ano passado, eu fiz uma cirurgia, que era o transplante de fígado. Aí o meu pai que doou pra mim, e aí hoje eu tô bem. Eu passava o tempo todo deitado, porque eu não podia fazer esforço. E aí eu comecei a mexer com o computador, lá no hospital mesmo. Nessa época ainda eu só jogava, e sempre tive vontade de fazer jogos. Então eu comecei a pesquisar como fazer os jogos, tudo. Aí eu comecei a ver ferramentas que não usavam programação. Aí depois eu comecei a ver que tinha como fazer mais coisas através da programação. Comecei a estudar a programação. No começo foi difícil, mas aí, conforme eu fui pegando mais a lógica da programação, foi ficando mais fácil. Eu vim conhecer a Microsoft através do Porting Lab. Ele foi um evento que era para as pessoas portar o jogo delas de Android ou qualquer um para Windows Phone. Aí eu resolvi me inscrever. Não falava idade, nada, eu me inscrevi. Aí na hora que eu cheguei aqui, todo mundo ficou assustado, né? E aí eu tinha 4 jogos para Android já. Aí eu vim aqui e portei para Windows Phone. Aí eu conheci a Microsoft lá. Não desisti, porque nada é impossível. E também a programação nunca acaba, então sempre continuar estudando, porque sempre tem tecnologias novas. Thank you.
Pessoal, estou com um convidado especial aqui para vocês. Salva de palmas, o Pedrinho está aqui. Ah, olá, Pedrinho.
Obrigado.
História bonita, hein?
A wonderful story. 13
anos.
You're 13.
Desenvolvedor. Apps?
Né? Cinco.
Cinco apps. Uhum. Você falou para mim que está fazendo agora um site para a escola, uma solução para a escola, não é isso?
Isso. Na verdade, o site da escola sempre foi só com os dados da escola e tal, e o boletim. Aí o meu colega deu a ideia de o professor mandar a tarefa e chegar no celular do aluno, no e-mail do aluno e dos pais. Aí eu cheguei em casa no mesmo dia e comecei a tentar fazer. Aí eu comecei fazendo a parte básica do site, HTML. E aí eu fiz o básico de enviar a tarefa e mostrei para o coordenador. Aí o coordenador gostou, me mandou para o diretor. Aí o diretor me deu uma semana para mim incrementar mais coisa.
Deadline, hein? Hã? E aí?
Aí eu mostrei para ele. Ele gostou. E aí, agora só está arrumando os detalhes mesmo para depois hospedar. Mas está funcionando.